Sejam muito bem-vindos ao Corre Podcast, o podcast que vai ajudar a você, sempre a você, a passar pela correria do seu dia a dia. Estou aqui com o nosso muso de Floripa, Alex Tomé, e hoje é uma pauta diferente, é a primeira vez que a gente faz uma coisa assim mais solta, igual um arroz bem caprichado, sabe? Com perguntas e respostas, bem na ousadia e alegria, enviado aí nas caixinhas por vocês. É isso, meu muso?
Fala, Elton. Muito boa noite. Boa noite, porque estamos gravando aqui de noite, né? Mas o arroz depende de quem faz, né? Porque, cara, quando eu faço, vira uma paçoca e não tem nada de soltinho aí no arroz. Fica, cara, ficando tudo junto.
É, tá à noite. Eu tô, tipo, no cativeiro aqui. Minha luz tá com pala. Parece que eu fui raptado, mas tá tudo bem, viu, gente? É só, pra quem vai ver o vídeo depois aí, é só a luz ruim mesmo. Ring light tá indo e voltando aqui, mas tamo vivo. Hoje é uma pergunta e resposta, né? Como a gente disse, então vai ter de coisas técnicas até coisas mais básicas, né? Tudo depende do lado que você olha, né? Se você está no fundo do copo começando, então para você não é básico, já é avançado. Se você está no topo, pode ser que seja básico. Então depende da perspectiva, né? Mas a primeira pergunta é aquela boa e velha, né? Quem está tentando aí a sua primeira maratona? A pessoa corre já os 21, não especificou pace, mas já está ali entregando os 21, já está sobrevivendo, sabe? Já consegue trabalhar no outro dia sem precisar cair duro na cama uns 4, 5 dias. E quer saber qual que é o tempo ideal de preparação para maratona. E aí, professor?
Então, você falou uma coisa bem interessante, né? Se esse cara já está sobrevivendo e podendo trabalhar no dia seguinte, isso já é um indicativo que ele já pode seguir para uma distância um pouco maior, né? Não necessariamente uma maratona de cara, né? Mas o nosso corpo precisa se adaptar, né? Então, quando a gente vai fazendo... Eu sempre gosto de que os meus alunos tenham pelo menos 4 meias maratonas no currículo antes de seguir para uma maratona. E não é assim, ah, fez a meia maratona em 2012 e agora em 2018 vai fazer a maratona. Não, a ideia é que seja um treinamento consistente, né, por um longo período de tempo. Mas eu acredito, se você já está... E tem vários tipos de corredores de maratona, né? Tem aquele que só quer terminar se arrastando e tem aquele que quer terminar bem. E isso é uma grande diferença, né, desses dois corredores. Então, se você quiser terminar bem uma maratona, a minha sugestão é que você consiga fazer pelo menos 21 quilômetros bem tranquilos, no outro dia estar bem inteiro, praticamente sem dores. E a partir daí, pelo menos mais uns 6 meses. E aí a gente consegue fazer um treinamento. Porque eu gosto que os alunos cheguem a pelo menos até 60 quilômetros de volume semanal. Pelo menos até 60 quilômetros de volume semanal. O que a gente tem nos artigos é que você está preparado, a sua musculatura está preparada para absorver uma maratona a partir do momento que você consegue fazer 100 quilômetros por semana. Só que isso, no nosso mundo real, não é viável, porque a maioria das pessoas faz uma maratona muito antes de chegar lá, né? Então, eu gosto de... Eu mesmo fiz maratona treinando 50 quilômetros por semana e não fiz um resultado muito bom. Depois, quando eu fui para 70 quilômetros por semana, eu consegui um resultado muito melhor, mesmo treinando só 4 vezes por semana, mas aí o volume dos treinos eram maiores, né? Então, a minha sugestão é, está correndo bem 21 km, vai fazer pelo menos mais uns 6 meses de treino, chegar aí até uns 60, 70 quilômetros por semana, e aí sim vai fazer uma maratona bem feita.
Legal. O volume de treino impacta bem mais do que a questão de velocidade, né? Nesse caso, para uma maratona, para a primeira, né? O cara fazer ali o seu volume é bem melhor do que ele fazer um tempo rápido, por exemplo.
É, porque pensa o seguinte, se você não consegue, não aguenta de cansaço fazer 50, 60 quilômetros uma semana, é muito improvável que a sua musculatura esteja pronta para fazer os 42 de uma vez. O essencial é você conseguir absorver aquele volume de treino. Se você absorver o volume de treino, aí sim você pode começar a pensar em velocidade, porque pensa uma pessoa que faz 50 km por semana e só faz rodagem leve, e uma pessoa que faz 50, mas faz uns treinos intervalados muito intensos. Então, existe uma grande diferença entre essas duas pessoas, né? Quem faz os intervalados intensos também, tem uma carga de treino maior, né? Mas exige mais do nosso corpo isso. Então, eu gosto de trabalhar com escadinha. Chegou a 50, 60 de volume e está se sentindo bem, aí você vai começar a colocar uns intervalados. Você pode ir subindo já com intervalados também, né? Isso não é uma verdade absoluta. Mas organiza bem e a partir do momento que você chegar uns 50, 60 com volume bom e conseguindo fazer uns intervalados no meio, aí a probabilidade de você se dar bem na maratona cresce bastante.
Legal. Tô olhando para baixo aqui para quem vai ver o vídeo, porque eu anoto, tá? Aqui não vai dar o contraste, mas eu anoto coisas que eu acho interessante para depois usar, né? Criador de conteúdo é assim o tempo inteiro.
Quantos km você fez de volume na sua primeira maratona?
Foi nessa faixa de 50 a 60, estourando assim. Não chegou a ser tudo, não. Mas eu já tinha 3 meias, assim, de volume e tal. Já estava correndo, mas achei que eu fui bem, mas eu poderia ter sido melhor, sabe? Mais assim, mais precavido, digamos, mas foi talvez uma afobação minha já de querer fazer. Para terminar legal, sabe? Não quebrei, não precisei ficar muito tempo depois sem correr nem nada, na mesma semana já estava voltando, mas para quem quer realmente terminar assim, eu acho que essa preparação que você falou, espetacular. 6 meses já com umas 3 meias nas costas para você ir e querer voltar para a maratona, sabe? Eu quero voltar porque eu considerei que eu fui relativamente mal. Terminei muito quebrado e eu quero fazer as minhas próximas sem quebrar tanto. Mas para um cara que traumatiza aí pelo sofrimento, eu acho que ele não queria voltar, não, sabe? Ah, tipo, já matei minha vontade, tá tudo certo.
E eu vou falar por mim, tá? Eu fiz a minha primeira maratona e eu só tinha 2 meias maratonas. E eu fiz a primeira maratona, terminei muito mal, quebrei violentamente, acabei em 4 horas e 20 minutos, eu acho, e fiquei depois 3 meses sem colocar o tênis de corrida. Eu ainda não era treinador, mas eu senti na pele o que é um erro desses. E olha só, por muito pouco eu não abandonei a corrida, por um erro estratégico, né? De fazer uma maratona no momento que eu não estava pronto para isso. Tanto que depois eu fiz mais 2 maratonas e a última eu fiz em 3 horas e 36. Então é uma redução de quase 1 hora. Então você vê qual é a diferença. E eu terminei a prova querendo fazer para a próxima. Então, muito bem, sabe? Então isso é uma coisa que é legal tomar cuidado para que não se crie, como você falou, né? Acabou criando um ranço e o cara diz assim: cara, não quero mais correr na vida porque eu fui muito sofrido agora. Então, isso acaba afastando muito a gente do esporte, né? Acho que a maratona, ela é uma. Além de ser a cachorra do Elton, ela é uma distância meio cabalística, né? Todo mundo quer fazer uma maratona e é muito legal você treinar para isso. Mas se eu falar para as pessoas que, geralmente, se você está começando a correr agora, até correr uma maratona, tempo de segurança seria uns 3 anos, treinando, evoluindo. Se eu falar isso para um aluno chegar para mim, ele vai dizer assim: cara, eu vou para a próxima assessoria, tchau. Então, é bem complexo lidar com isso, né? Então, a gente vai aos pouquinhos deixando a pessoa entender e sentir. Às vezes, a pessoa está fazendo aí 30, 40 km por semana e já está sentindo que tá difícil, está cansado. Aí você fala assim: olha, a gente vai ter que dobrar isso para fazer uma maratona. Daí a pessoa pensa: opa, realmente eu não estou tão pronto assim. E quando você vai evoluindo aos pouquinhos de uma maneira saudável, progressiva, você vai vendo que daqui a pouco fazer 50 já não é um desafio tão grande, fazer 60 tá tranquilo. Então aí sim a gente pode começar a pensar em ter uma experiência legal, né? Porque pensa você em fazer uma. Você treinou lá 1, 2 anos para fazer a prova e você sofreu o trajeto inteiro. E aí não faz sentido, né? Então a ideia é que você vá lá e curta o trajeto e aproveite aquele momento e chegue no final se sentindo bem, podendo caminhar até em casa, enfim. E aí, eu acho que isso é bem interessante a gente pensar também na nossa saúde, né?
Ah, não, com certeza. Fazer por fazer é o que você disse. Muita gente não respeita o trajeto, né? Que muitas vezes é mais gostoso do que a prova, né? Eu tenho aprendido isso, principalmente agora, nos últimos tempos, que nós não temos, falando em maratona, é minha cachorra, tá? Ela tá latindo aí, então tá tudo certo. A pessoa gosta pouco de corrida, que a cachorra chama maratona, para quem não sabe. Mas esse período sem prova tá sendo legal para mostrar realmente quem curte a corrida, né, cara? Quem gosta de correr ali, do treinamento, do processo em si, mais até do que correr provas em busca de medalhas, né? Às vezes aquilo ali é um estímulo para você e tudo mais, né? Buscar uma medalha, buscar uma prova, mas para quem é amador e gosta da corrida, está sendo uma bela faculdade mental, assim, para você, né? É uma coisa interessante, só um adendozinho. É, eu li esse dia uma coisa legal sobre essa questão mental, né? Nós estamos até para trazer uma psicóloga, uma galera que fala mais disso, mas a corrida, galera, é um start, assim, é uma válvula de escape para tua serotonina, para os teus hormônios. O problema mental, a galera fala muito, a corrida resolve o meu problema mental. Não é bem assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já diria o poeta, mas isso vai ficar para um próximo episódio aí do podcast. Mas sempre a gente fala nessa questão, né? E muitas vezes é até perigoso isso, né? Ah, tem um problema aqui, não sei o que, eu vou correr que resolve. Não é bem assim, né? Você continua precisando de um tratamento, de um profissional, de um psicólogo, alguma coisa, né? A corrida vai te ajudar nesse processo. Um leve adendozinho.
É, mas sabe o que eu acho bem interessante nisso? Como hoje está bem livre aí, a gente está com pauta livre, a gente pode ser... pode vaguear um pouco mais. Eu acho muito interessante assim, porque pensa o seguinte, o Elton chega em casa e agora o Elton vai ficar com o Elton por uma hora, sem olhar celular, sem ligar o computador, sem ligar a TV, sem pegar um livro. Você vai ficar sozinho por uma hora, você com você mesmo. É muito difícil a gente fazer isso. Eu diria que é quase impossível. A gente necessita de algum tipo de entretenimento. Ou se a gente está trabalhando, ou a gente está conversando com alguém, ou alguma coisa a gente está fazendo. Quando você vai correr, se você não está usando um fone de ouvido e você está sozinho, é você com você mesmo. Então você fica naquela uma hora que como se fosse você o seu próprio terapeuta, você fica conversando com você mesmo, fica uma coisa muito... diferente, né? Um comportamento diferente do seu dia a dia. E eu acho que muitas vezes a gente resolve algumas coisas em função disso, porque a gente dá a oportunidade de pensar, de ficar sozinho e de não ter distrações. Então, por isso que eu acho que a corrida ela é bem interessante nessa parte. É uma coisa bem legal mesmo. Eu acho que tem muita gente que vence a depressão. Claro que tem a parte hormonal, tem todas as outras coisas que a corrida traz. Mas essa coisa de ficar com você mesmo é muito legal, cara. E a gente resolve muito problema. É muito legal mesmo.
Legal. Só para avisar que a gente está ao vivo lá no Instagram, tá? Dando um bastidor aqui para a galera de brinde.
Boa. Eu não estava sabendo disso aí, tá? Mas...
acabei de ter ideia aqui. Estamos ao vivo. Já tem a galera assistindo lá. Boa noite, galera. Em paz. Tudo certo. Boa. Alex, eu recebi uma pergunta aqui também interessante sobre o nosso tema livre, né, de perguntas e respostas. A pessoa falou, odeio treino de tiro. É possível fazer uma planilha, tanto para 10, 5, 21, 42, sem realizar treino de tiro?
Cara, isso é muito legal e é uma pergunta muito legal porque eu estou fazendo isso nesse momento. E sim, é possível porque a maioria de nós, a maioria das pessoas, dos corredores, não está ainda entendendo o que é o treino leve. O treino leve deveria ser mais leve. O que é o treino leve? É você sair para correr e conseguir conversar com alguém sem se sentir. E você chegar, terminar o seu treino pensando assim, eu poderia ter continuado correndo, eu não estava fazendo um esforço tão difícil assim que eu tivesse que parar. O que acontece é que a gente geralmente vai um pouquinho mais, a gente vai para moderado, a gente acelera um pouquinho, porque a gente quer acabar antes, enfim, por várias variáveis. Então, nesse momento, eu estou treinando uma outra maratona. Então, eu estou fazendo um teste, que é eu vou colocar todo o meu volume de corrida, que vai chegar até 100 km por semana, só de treinos leves. Porque eu vou correr uma ultramaratona, né? E eu vou enfrentar subidas também, né? No final de semana eu faço subida, então eu faço treino de fortalecimento muscular também, para me ajudar nas subidas e descidas. Mas o que é muito importante é, quando você treina leve, você treina o seu coração para ficar bombeando sangue com mais eficiência, e você acaba criando, deixando... o sangue que passa nas nossas veias, as nossas veias elas ficam mais flexíveis, elas se expandem mais, então passa mais sangue. E para chegar lá no músculo, a gente acaba criando umas veias capilares, e elas então distribuem o sangue com mais facilidade. O sangue precisa chegar no músculo para gerar energia, porque a gente vai chegar nas mitocôndrias, e a mitocôndria que é onde a gente produz energia. Quando você treina leve, você acaba aumentando a densidade mitocondrial, que é você... se você é uma pessoa que ainda não chegou ao seu limite de treino leve, digamos assim, você vai acabar melhorando muito e sendo muito mais eficiente na parte de coração, distribuição e geração de energia. Então, é normal pessoas que me procuram, às vezes, e falam assim, cara, eu faço muito treino intervalado e não consigo mais melhorar a minha velocidade. E a gente começa a tirar treino intervalado, colocar muito treino leve, e a pessoa passa a melhorar, a baixar os seus tempos, tirando intensidade, colocando treinos leves e melhorando seu tempo. E a pessoa fala, putz, mas eu estou treinando mais leve do que eu treinava anteriormente. Justamente por isso, porque a gente está com essa melhora na parte do bombeamento, da distribuição e da geração de energia lá nos nossos músculos. Então, sim, se você fizer um período de treinos leves, e é muito legal que a gente faça todos os anos, treinos bem leves mesmo. Você vai ver que a frequência cardíaca geralmente baixa, a sua percepção de esforço baixa. Então, eu indico para praticamente todo mundo, todos os anos, fazer um período de treinos muito leves. E aí também isso é legal porque quando você faz treinos intervalados, você acaba tendo maior impacto. Então, articulações, ossos acabam sofrendo um pouco mais. Quando você tira isso e faz treinos mais leves, você dá um descanso para articulações e ossos e você acaba diminuindo a sua probabilidade de lesão também. Então, acho que é muito interessante essa ideia de fazer um período só de treinos leves. Acho que as pessoas que nunca fizeram isso têm muito a ganhar.
Então, tem salvação, galera. Dá para fazer planilha sem treino de tiro. Ou também tem os tiros disfarçados, né? Em progressivos, em regressivos, né? A pessoa nem sabe que está fazendo tiro, mas no final está fazendo.
Só complementando isso, tem três coisas que é muito legal que a gente melhore como corredor e como corredora. Uma delas é a economia de corrida, que é isso que eu falei, treinos leves, aumento de volume de treino e treinos de força também melhoram isso. A segunda coisa é o limiar anaeróbio, que daí são aqueles intervalados mais extensivos, 2 km, 1 km, 3 km, até 20 minutos, assim, mais ou menos, entre 6 e 20 minutos. E também a parte de VO2 máximo, que aí é quando você faz treinos mais curtos, 400 metros, 300 metros, geralmente dura aí até no máximo 2 minutos e meio e é muito intenso. Então, olha só, três faixas, né? VO2 máximo muito intenso, até 2 a 3 minutos. Limiar anaeróbio entre 6 e 20 minutos, aí ele é um moderado para forte e a economia de corrida que é bem leve. Então, você treinar nessas três faixas é muito interessante para melhorar essas três variáveis. E aí, sim, você vai melhorar. O que acontece é que, geralmente, vira uma salada de fruta, né? A pessoa vai treinando um, vai treinando outro e acaba que treinar melhora. Então, a pessoa melhora. Mas se você organizar esses métodos de treinamento, fica muito mais fácil e fica muito mais rápido para evoluir.
Treinar melhora. Um ponto legal de levantar também, né? Existe estagnação na corrida? Por exemplo, a pessoa pode atingir o seu topo e não sair dali mais, sabe? Ou, não digo o topo de performance, mas o topo do meu corpo mesmo. Por exemplo, eu tenho lá, vamos dar um exemplo, tenho lá meus 85 quilos e meu pace é 6,40. Eu faço meus intervalados, faço ali minha corrida, treino, tenho meu volumezinho e tal, minha vida particular, minha correria, mas a corrida para mim não evolui mais. Existe isso? Existe o limite do treino, digamos assim? A pessoa não consegue mais evoluir tanto?
Cara, existe. A gente pensa um atleta de elite. Existe um ditado, entre aspas, que diz assim, quanto mais treinado, menos treinável. Por quê? Uma pessoa que começa a treinar, pensa num gráfico, tá? Uma pessoa começa a treinar e no primeiro mês, ela começa a evolui muito, você vai subindo de maneira exponencial. É lindo de ver a pessoa, a melhor da pessoa. Para você fazer uns 5 quilômetros, se você fazer em 45, para baixar 10 minutos é relativamente fácil. Então você vai subindo, só que aos poucos você vai dando uma diminuída na curva, até que você vai estagnar. Pensa nos atletas de elite. Um cara que faz 5 quilômetros em 14 minutos, para ele baixar para 13,50 é muito difícil. E a gente está falando em 10 segundos. Um amador baixar 10 segundos é muito fácil. Quer dizer que ele ainda tem muito espaço para evoluir. Agora, se você quer melhorar e você está estagnado, você precisa fazer algo diferente. Você comendo a mesma coisa, treinando a mesma coisa, ficando no mesmo peso, você não vai melhorar, porque você está fazendo a mesma coisa, né? Você está repetindo aquilo que já deu resultado, mas já não dá mais resultado. Então, você tem que pensar em alguma coisa diferente. Baixar o peso, fazer treinos de fortalecimento, mudar o estilo de treino, às vezes cansar, e quer dizer que você tá, o corpo está tão cansado que ele já não consegue mais evoluir. E aí descansar vai ser um grande alívio, digamos assim, no seu corpo. Então, se você está estagnado, é bem normal acontecer. Para você mudar isso, você tem que pensar em fazer algo diferente, algo que você ainda não fez. Aí, o que é esse algo que você não fez? Aí, não sei, tem que avaliar individualmente o que é cada um, né? Mas existe sim como melhorar. E às vezes, até eu digo assim, ó, às vezes se você já tem um treinador, troca para, conversa com ele para mudar o método, ou às vezes até troca de método, troca de treinador. Isso é bem normal entre nós treinadores acontecer isso. De uma pessoa parou de vôlei, porque eu tenho um método de treino que eu tendo a seguir. É óbvio que eu individualizo, mas eu tenho um método na minha cabeça. O outro treinador, o Elton, ele vai ter outro método de treino. E talvez aquele método de treino do Elton seja melhor para essa pessoa. Então, é legal a gente conversar com o aluno, porque eu tenho alunos que eu treino há 7 anos. Então, eu conheço todos os padrões daquele aluno. Então, às vezes a gente conversa para ver se tem uma forma diferente de fazer algo para evoluir mais. Então, é bem legal isso de fazer algo diferente para ter um resultado diferente. Se você fizer a mesma coisa, você não vai ter resultados diferentes.
Algo precisa ser ajustado, né? Peso, tipo de treinamento, ou não, né? Ou também você está satisfeito ali com a corrida da mesma forma a vida inteira. O importante é se exercitar, tá tudo certo também, né? Ninguém quer que você fique aí igual louco performando, não.
Uma coisa que eu faço sempre, eu acho legal, isso eu faço comigo, eu procuro provas com estilos diferentes. Então, eu faço, às vezes eu faço uma ultramaratona, aí eu faço um triatlon, aí eu faço uma maratona, daí eu faço uma meia, daí eu volto para ultra. Então, por que que eu faço isso? Porque isso faz com que eu dê estímulos diferentes para o meu corpo. Eu treinar para uma meia maratona é muito diferente de eu treinar para uma ultramaratona. Então, eu dando esses estímulos diferentes, fica mais fácil, não deixa o meu corpo se adaptar e estabilizar. Eu geralmente não faço 5 e 10 porque é muito sofrido, dói muito. Eu não gosto muito. Acho que a pior prova que mais dói é os 5 km. As pessoas não entendem isso, mas eu acho que é a pior prova.
É, sei bem. Tenho lá um RPzinho no 5, mas não tem interesse nenhum em baixar, sabe?
É, bem isso, cara. E às vezes eu faço, geralmente com os meus alunos, eu faço testes de 5 km para determinar a zona de treino. E aí, quando o cara chega na planilha, ele vê, pô, tá, teste de 5 km. Nossa, fodeu, essa semana vai ser foda.
Cara, desanima, né?
Porque não, não, dói o tempo inteiro, né, cara? Não é agradável em nenhum momento. Você começa com 100 metros, já tá doendo, já, porque é muita intensidade, né? Então, enfim.
Falando em provas, vamos entrar em um assunto que está bombando essa semana, né? Sobre alguns influencers do mundo runner, tá levantando umas hashtag volta corrida de rua, volta corrida. Alguns outros são contra devido aí a doença que nos assola, né? Então vamos, nós não queremos entrar no mérito ou demérito, somente explanar os dois lados, né? Vamos ser isentões aqui neste momento, que é um direito nosso também, né? Então, por um lado, eu acho que quem vive
Pode
de
falar uma coisa
prova
antes?
pode.
Você, as pessoas que estão ouvindo, elas podem concordar ou discordar. Elas não precisam nos agredir com a nossa opinião.
Exatamente. É, não
Aceito.
queremos convencer ninguém da nossa opinião, né? Somente estamos explanando.
Isso.
É, tem o lado da questão financeira, né? Que tem muita gente que vive disso, que deve estar quebrado, não sei nem o que está fazendo da vida. Por exemplo, aqui na região, a minha esposa, ela organiza o setor de comunicação e marketing de uma operadora de plano de saúde. E tinha fechado lá com uma organização em 2019, né, que começou a doença. É, a gente não vai falar o nome porque tira o alcance de tudo, tá? Então é doença. Em 2019 tinha fechado com uma empresa 15 provas. Dava ali um montante, por exemplo, de 20 mil reais por prova. E nunca mais o cara surgiu, nunca mais teve a prova. Você imagina o cara aqui que ele fez da vida. Era para ele ganhar ali 250 pau entregando o trabalho dele, né? Ganhar entre aspas, e nunca mais teve essas provas, não tem nem perspectiva. Então, por esse lado, eu acho que está na hora de começar a voltar. Por quê? Porque nós temos cinemas, temos bancos que nunca pararam, Ah, banco é serviço essencial? Depende do ponto de vista, né? Hoje em dia dá para se fazer tudo online, mas é um jogo de interesse, o capitalismo e etc. Isso é um para o podcast de trader, sei lá como é que chama. A gente fala isso de um outro episódio. Mas então tem serviços assim que não são considerados mais essenciais que estão voltando. E como educador físico, eu acredito que o Alex encare a corrida como um serviço essencial, dependendo do ponto de vista que se olha, né? Tá no momento de voltar a prova de 15 mil pessoas? Obviamente que não, né? Sem chance e tal. Mas nós temos Copa América rolando, tá tudo. O Brasil tá acolhendo as pessoas como se tivesse um mil maravilhas, tivesse chovendo vacina, tivesse vacina sobrando, igual nos Estados Unidos. Esse é um ponto. Outro ponto são 500 mil mortes. Não podemos negligenciar. Não sei se o Alex teve a infelicidade de ter pessoas próximas com isso. Eu tive. As pessoas de dentro de casa. Então é uma dor muito sem noção assim, você ter a pessoa ali no dia, cai numa comorbidade, numa questão e simplesmente vai embora sem você poder se despedir. Então temos esses dois lados. Agora eu quero a opinião da Alex como educador físico e como uma pessoa de bem-estar social aí, um cara do bem, um exemplo de Floripa, sem nenhum BO no currículo.
Ai, ai. Tá. Cara, a minha opinião é assim, ó. Eu entendo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que você falou: se foram 500 mil mortes no Brasil. Muitas delas evitáveis, né? Mas também não entraremos nesse mérito. Eu gosto bastante de olhar para a ciência, o que que a ciência diz, né? Eu confesso que eu não estou estudando artigos científicos, sobre isso, mas o que a gente consegue ver alguns padrões, né? Eu ouço um podcast muito legal, que é o Xadrez Verbal. E a cada 15 dias eles têm lá trazem um cara que é especialista nisso para falar sobre tudo o que está acontecendo no mundo, né? E, cara, assim, realmente é muito difícil. A situação no Brasil é muito difícil ainda, né? A gente não está nem perto de resolver a situação, mas a gente já vê algumas coisas. Por exemplo, eu moro aqui no meu bairro, tem um mercado. Se eu vou no mercado nesse horário, agora é 19h10. Eu tenho certeza que haverão mais de 200 pessoas dentro do mercado. Todo mundo de máscara, tudo certinho, como tem que ser. Beleza. Eu vou domingo, em Floripa, existe a Via Milha do Ciclista, que é domingo eles fecham a beira-mar. Fecham não, eles diminuem o espaço dos carros da beira-mar para as bicicletas treinarem. A Via Milha do Ciclista tinha parado, voltou agora. Lá se reúnem 200, 300 pessoas de bike, enfim, todo mundo de máscara, tudo certinho. A beira-mar de Floripa, se você vai no sábado à tarde, tem muita gente. E que legal que tenha muita gente, porque a gente já percebeu que pessoas outdoor, externo, usando máscara, a probabilidade de você pegar alguma coisa é muito baixa. Então, aí a gente tem um padrão. Externo de máscara, beleza. Sem uma aglomeração. A gente não tem como colocar uma prova de 40 mil pessoas, de 10 mil pessoas, de 3 mil pessoas. O que eu penso é que provas organizadas, por exemplo, eu vou participar de uma prova em setembro, que tem 150 pessoas. 150 pessoas, se você organizar todo mundo de máscara, largando em ondas, talvez de 10, 15, 20 pessoas, essas pessoas praticamente não vão se encostar. Então, e é como você falou, existe um mercado por trás disso, muita gente que depende disso financeiramente. Mas, obviamente, eu estou defendendo o meu, né? E eu não perdi ninguém, então para mim fica muito fácil falar sobre isso. Mas eu acho que aqui já foi feito eventos testes, né? Aqui em Floripa, e deu tudo certo, não teve problema nenhum. Então, eu acho que aos pouquinhos, de maneira controlada, a gente pode realmente pensar em voltar. Mas, como eu falei, desde que se sigam os protocolos de segurança. Inclusive, vai ter uma prova aqui em Floripa em novembro. Eu olhei o site deles ontem. Cara, eles têm uns protocolos muito legais e reais, assim, que dá para seguir. Ah, usa máscara em tal lugar, depois disso é opcional, vai ter álcool em tal lugar, a água vai ser dessa forma para que não tenha contato entre as pessoas, a largada vai ser de tantas em tantas pessoas. Era para ser em uma rua, vai ser em três para que as pessoas possam se distanciar mais. Então, existe todo um trabalho muito consistente das organizadoras também. Então, eu acho que... E se a gente pensar em Floripa, se não me engano, casamentos até 100 pessoas está liberado. Num local fechado, pessoas bebendo, obviamente não vão estar usando máscara, e não tem problema nenhum nisso, porque também existe um mercado de casamentos. Então, o que está acontecendo é o menor dos problemas. Não vejo realmente isso como um bloqueador. Enfim, eu acho que, se bem pensado, com a quantidade de pessoas certas, se bem organizado, e, obviamente, ou de pessoas vacinadas ou com exames, né, com testes antes de fazer a prova, então, eu acho que é uma coisa que é bem viável que a gente comece a retomar. Porque, de novo, isso faz com que as pessoas treinem. Corridas, provas, faz com que as pessoas treinem. Treinar deixa as pessoas mais saudáveis e mais resistentes a qualquer tipo de doença, né? Então, acredito que a gente pode sim pensar em setembro, por aí, já começar as provas.
Será que essa galera que tá querendo casar é tudo virgem, cara? Fico pensando, sabe? Que desespero pra casar, puta merda. É uma dúvida, fica aí no ar.
Cara, o melhor é que depois, que parece que diminui o número de casamentos, né, nos últimos um ano e meio. E com foi uma coincidência que diminuiu o número de divórcios também. Foi impressionante, cara.
Pois é, vai entender. Não, ninguém tá tendo tempo de trair, tá foda. Não tem casamento novo e não tem ninguém separando, então o problema era a traição, né? Resumindo a história. Momento Sônia Abrão no podcast. Vamos fazer uma última aqui pra gente.
Que veio pra mim.
Pode ficar à vontade.
E eu acho.
Sanduíche, ixi.
Deu uma travada?
Que a gente falou ao mesmo tempo. Mesmo. Tá.
Veio uma pergunta aqui que eu achei bem legal, que foi a seguinte. Provas mais diferentes que vocês já fizeram ou ouviram falar? Então, eu acho uma coisa legal para a gente conversar sobre... Vou fazer uma pergunta mais objetiva. Três provas que você acha muito legal, estilos de prova que você acha muito legal e gostaria de fazer ou já fez.
Legal. Eu tenho vontade de subir a Serra do Rio do Rastro. É uma das provas que eu tenho vontade e ainda farei. Tenho vontade também das 28 praias, que eu acho uma prova bem legal. E tenho vontade também, estou inscrito já tem uns 438 anos mais ou menos, na Maratona Internacional de São Paulo, que foi adiada mais uma vez. Eu coloquei um projetinho no ar lá para acompanhar a minha planilha de maratona. Com uma semana de projeto, cancelou a prova. Falei, caralho, velho, agora eu faço o quê? Sigo treinando normalmente, sei lá o que eu vou fazer. Tô buscando um trail aí para ir pro meio do mato, ou vou fazer virtual de novo, mas tá tudo certo.
Cara, pensa um atleta meu que mora na Austrália e ele tá treinando para a primeira meia maratona dele, treinando bem, sabe? Consistente, mandando muito bem. E a prova era sábado agora e entrou uma variante lá e a prova foi cancelada agora, sendo que até então podia sair sem máscara, estava tudo totalmente dominado na Austrália. Se fosse uma semana antes, teria acontecido a prova, tudo certinho. Cara,
eu nem sabia que tinha variante na Austrália, velho. Foda, né? Um carro tão antigo.
É. E sobre o que você falou da Serra do Rastro, tem uma prova muito legal agora que é de corrida e bike, né? Então você sobe correndo e depois sobe de bike. Ou sobe de bike e depois sobe correndo. Então, o pessoal que treina as duas modalidades, é bem legal dar uma olhadinha aqui, é bem interessante mesmo.
Bacana mesmo. E você, quais são as suas três? Né? O Alex tem mais bagagem que eu, mas ainda tem alguma que você quer fazer?
Pô, tem várias, cara. A que eu vou fazer em setembro é uma prova com uma característica diferente, que eu nunca fiz, que é uma prova de 3 dias. Então, a gente corre 35 quilômetros no primeiro dia, 30 quilômetros no primeiro dia, dorme numa barraca nas montanhas, faz 45 quilômetros no segundo dia, dorme na barraca de novo e faz 19 quilômetros no terceiro dia e aí você termina a prova. Então, a prova de 3 dias eu nunca fiz, acho muito massa, acho muito legal. Eu já fiz um meio Ironman e eu tenho um sonho de fazer um full, que provavelmente vai ficar lá para frente, não vai ser agora, mas eu quero muito fazer, porque o triatlo é um esporte muito desafiador para mim, principalmente porque eu sou um péssimo nadador, não gosto muito de água, fica até meio tonto com girar a cabeça para respirar e tal. Mas é uma prova que eu quero muito fazer. E tem uma prova muito legal que eu quero fazer, que é a Mont Blanc, que aí são 100 milhas, são 160 quilômetros, que é na França. Mas aí, para fazer essa prova, você tem que ter pontos e ser sorteado. Então, é um negócio bem complexo de se entrar, mas acho que para a galera da corrida de trilha é a prova que todo mundo quer fazer.
Excelente. Mais alguma coisa, alguma questão? Acho que ficou bem legal, bem bacana mesmo. Deu para responder a dúvida da galera aí e tal. E eu acho que a gente vai repetir esse formato, que fica bem intimista, e dá oportunidade também para nossa audiência falar, né?
Eu achei legal essa ideia de abrir para uma live, porque aí também, pelo menos uma parte, né, que as pessoas podem fazer uma pergunta na hora, né? Então é bem interessante, mas
Legal.
gosto da ideia da gente ouvir as pessoas, a gente está. Eu quero só abrir uma coisa aqui, cara. Quando você vai falando aí, eu quero abrir um dado aqui do nosso podcast que eu achei bem interessante, eu queria falar para a galera.
Nas próximas, vamos combinar. Entra você no seu perfil, eu aqui no bariátrico, e a gente transmite a gravação. Fica legal mesmo. Fica bacana.
Boa.
Gostei da ideia do.
Achei aqui. A gente tem pessoas nos ouvindo, obviamente, mais no Brasil, né? Depois, na escala de números: Estados Unidos, Japão, China, França, Honduras, México, Portugal, Argentina, Austrália e Reino Unido. Que massa, né? Muito legal.
Legal. Você tem aluno em todos esses países? Não, né?
Não, não.
Pois
Eu só
é.
desci. Tenho Brasil e Austrália.
Quem é de Honduras que nos ouve, manda aí um salve para nós, um convite para a gente conhecer Honduras. Então...
Muito massa mesmo, muito legal, cara.
Legal, mas eu
Obrigado a
devia.
galera do mundo, né? Isso é muito, muito.
Devia ter como identificar, né? Obviamente que não tem, né? Tudo questão de lei geral de proteção de dados e tudo mais, mas muito, muito bacana, né, cara? Somos poucos, mas somos loucos, já diria o poeta.
E quem não ouviu os outros podcasts, cara, a gente tem uns podcasts, uns episódios muito legais, cara, muito legais mesmo. O último foi muito legal com o Ian. E, cara, alto astral, assim, sabe aquele cara que você olhou para ele e falou duas palavras, você quer abraçar o cara? O cara é muito gente boa, muito legal mesmo, com a Flávia. A gente teve também com o Binho, que é ultramaratonista da seleção brasileira. É,
Michael.
falamos com o tio
Michael Geret.
Maicon, corredores corredor de segunda. Cara, tem vários, a Luciana Polini, o Sandro, o Dário, cara, Dario ou Dário, nunca lembro como chama.
Dario.
Hã?
Dario do
Dario.
Corrida Simples. Só cara pesado aí no mundo da corrida, né? E é só o começo. Tava lendo também que a maioria dos podcasts não passam do 21º episódio. Estamos chegando lá, firme e forte. Vamos passar e vamos seguir.
Falta só mais seis, hein? Só
Seis,
mais
estamos
seis.
batendo. Beleza? Vamos fechar o boteco? Vamos jantar?
Beleza, vamos fechar o boteco, vamos jantar e tomar uma gelada.
Show de bola. Valeu, galera. Quem acompanhou até aqui, deixa aí seu like, se inscreva, curta esse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, manda lá pra gente no direct, sugestão aí de pauta. Esse podcast aqui é feito para você, então fica à vontade, chama aí, me chama no direct, chama o Alex, manda um e-mail lá, tem nossos contatos. Pode ficar à vontade que a gente vai moldando aqui conforme você quer ouvir, beleza? É um bate-papo, não temos nada comercial, por enquanto, até uma grande marca injetar 100 milhões de bitcoins aqui nesse podcast, nós estamos livres. Então, vamos que vamos.
Eu tenho só mais duas coisas para terminar aqui. Uma é uma indicação de um livro que eu estou lendo e estou terminando agora, que é A Medicina do Amanhã. Sensacional! É a nossa ideia de sair do tratamento de doenças e trabalhar na prevenção, no preventivo. Isso é muito legal. Medicina do Amanhã, muito legal mesmo. E a segunda coisa é que hoje é dia 29 do 6, mês de festa de São João, e o Elton tá aí com a camiseta dele de festa junina. E aí, quem quiser dar uma olhadinha aí, provavelmente ele tá com uma calça com remendo também.
Ah, tô só de cueca aqui, eu vou confesso. Mas, Anahie, estamos aqui comemorando, comi um pé de moleque hoje. Vamos que vamos. Valeu, Alex.
Valeu, abraço.
Forte abraço, até já.
Valeu.